No quadrante, indo pelo, no sentido horário, em cima tem as perspectivas de crescimento para a zona do euro. E o que nós vimos desde meados do ano passado foi uma revisão dramática das expectativas de crescimento para o ano 2012, naquela linha azul, que nós vimos que a economia que se pensava que poderia crescer em torno de quase 2%, em 2012 essa perspectiva foi sendo revisada para uma contração de 0,35% do PIB da zona do euro em 2012. Aconteceu também uma revisão do crescimento para 2013, né, um pouco menos dramática, e apontando os mercados, esperando aí um crescimento de 1% da zona do euro em 2013. Estados Unidos também houve aquela revisão importante no agosto do ano passado, início de setembro, né, que nós vemos aí 2012 e 2013 saindo da faixa de 3% para uma faixa mais próxima de 2% de crescimento neste ano e um pouco maior em 2013. E a China, processo de pouso suave, aí já uma meta indicativa do governo chinês, um crescimento em torno de 7,5%, os mercados esperam um pouco mais de crescimento do que isso. Isso sempre comparado com as taxas de crescimento observadas na China aí no início dos anos 2000, meados dos anos 2000, na faixa de 12, 13 até 14% de crescimento. Naturalmente, a base é muito maior hoje, mas não deixa de ser uma desaceleração do crescimento naquela região. Bom, agora eu vou falar um pouco de sistema financeiro nacional e mercado de crédito, para me encaminhar já para o final da apresentação em breve. Em relação ao sistema financeiro, como eu falava brevemente no início, acho que aqui nós temos três aspectos que eu queria ressaltar. Primeiro, nível de capital acima do padrão internacional. Nós temos regras de aprovisionamento de créditos, sempre lembrando capital para fazer frente aos riscos não esperados, o aprovisionamento, a provisão bancária para fazer frente aos riscos esperados de uma carteira de crédito. E temos também elevados níveis índices de liquidez no nosso sistema financeiro. Em relação a isso, eu queria apresentar dois gráficos comparativos para contextualizar o Brasil em economias comparáveis. Primeiro, no lado esquerdo, tem a capitalização, o índice de Basileia, que nós vemos que o Brasil está bem posicionado em relação a esse índice quando comparado com outras economias. Esses são dados do Fundo Monetário Internacional. Certo? E do lado direito, o que eu coloco é um indicador de provisão. Né? Então, é o excesso ou deficiência de provisão em relação à perda ocorrida sobre o capital. Que nós vemos aí que o Brasil está também na dianteira desse indicador, ou seja, demonstrando um nível de provisão elevado para fazer frente a perdas nas carteiras de ativos, nas carteiras de crédito. Em relação à liquidez, também algo bastante importante, no Brasil sempre muito monitorado muito de perto, nós temos aí ativos líquidos em relação a passivos de curto prazo. Também há uma demonstração importante aí de como o Brasil está bem colocado em relação a outras jurisdições no que diz respeito à quantidade de ativos líquidos nos balanços dos bancos em relação àqueles passivos que podem ser demandados no curto prazo. Né? Isso também, de novo, só lembrando, nós estamos tratando aqui de dados do Fundo Monetário Internacional, não são dados do Banco Central do Brasil. Em relação ao crédito, o que eu gostaria de sublinhar aqui para Vossas Excelências, primeiro, que nós estamos num processo onde o crédito continua no Brasil se expandindo a taxas mais moderadas. Mas, ainda assim, o saldo das operações de crédito em abril de 2012 atingiu uma expansão nos últimos 12 meses de 18%. As concessões em 2012 até abril estão na faixa de 10% acima do que foram as concessões de crédito nos primeiros 4 meses do ano de 2011. Então, o crédito continua expandindo no país, não está parado. Os dados mais recentes sinalizam recuperação nas concessões, inclusive alguma recuperação já no segmento de veículos, bastante debatido isso, e nós temos já observado redução das taxas de juros ao tomador final do spread bancário. Em relação a essa expansão, nós vemos aí com percentagem do PIB, esse gráfico mostra que está em torno aí de 50% do PIB o crédito total da economia, sendo que o crédito imobiliário começa a ganhar mais importância no conjunto dos ativos do sistema financeiro nacional. Ainda assim, aquela faixa vermelha da barra, nós vemos crescendo ao longo do tempo, cresce com velocidade, mas ainda se encontra num nível em torno de 5% do produto interno bruto, o que indica, na nossa visão, que há espaço para que o crédito imobiliário ocupe. Naturalmente, ele ocupará espaço de outras modalidades de crédito. Mas, seguindo aí a vasta experiência internacional, mesmo naqueles países onde o crédito foi moderado, não houve problemas, esse nível de 5% é baixo em comparação internacional. Então, nós acreditamos que continuará crescendo, continuará se expandindo, ocupando, de certa forma, um pouco o espaço de outras modalidades do crédito, pelo menos a pessoa física. Em relação à inadimplência, eu gostaria de sublinhar alguns aspectos que apontam, sugerem para o Banco Central que a inadimplência, no segundo semestre, inicia um processo de estabilização e de recuo ao longo desse período. Primeiro, as concessões de crédito, numa modalidade que foi muito falada, de financiamento a veículos, realizadas a partir do segundo semestre, desde agosto, setembro do ano passado, já apresentam um padrão de inadimplência diferenciado em relação às safras anteriores de crédito, ou seja, um padrão de inadimplência melhor. Então, um outro elemento importante nesse processo é o próprio estágio do ciclo de flexibilização monetária. O Banco Central já reduziu 400 pontos, não é? 400 pontos a sua taxa básica de juros. Esse processo atua na economia com defasagem, ou seja, nós já estamos em outro padrão de custo financeiro na economia brasileira, e isso é um indicador de recuo da inadimplência ao longo do tempo, nos próximos meses. A própria redução dos juros ao tomador final dos spreads cria, e a facilitação do processo de renegociação de dívidas cria um ambiente para redução da inadimplência à frente. O próprio perspectiva de aceleração da atividade econômica no segundo semestre, terceiro e quarto trimestre do ano, vão criar condições para essa redução cíclica da inadimplência no país, em particular se levarmos em consideração o fato que não só nós temos os estímulos, aí uma condições de financiamento melhores para o tomador, mas também a economia continua gerando postos de trabalho, a taxa de desemprego está em nível historicamente baixo e a renda em ascensão. Principalmente com o recuo da inflação, a renda real tem crescido nos últimos meses, criando uma situação de apoio a uma queda aí na inadimplência nos próximos meses. Né? Trajetória de inflação, preservando os ganhos reais, acabei de mencionar. E a característica no Brasil que essas dívidas, principalmente as dívidas das famílias, têm um prazo de maturação curto, ou seja, com um emprego forte, com a renda real subindo, a capacidade de reparar a situação de endividamento ela é mais rápida que em outras jurisdições, com um prazo mais alongado. Então, esses indicadores apontam, sugerem ao Banco Central que nós teremos um padrão de inadimplência que melhora ao longo deste ano e não piora. Só para ilustrar um primeiro bullet do primeiro ponto que fiz no slide anterior, quer dizer, as novas safras no financiamento, por exemplo, de veículos, nós vemos aqui o que acontece com a inadimplência 4 meses após a concessão. Então, nós vemos ali, meados do ano passado, né, as safras que são concedidas em agosto, outubro e dezembro, elas apresentam uma inadimplência bem menor 4 meses à frente, né, indicando esse aspecto que eu ressaltei anteriormente, ou seja, de que para a frente nós devemos ver aí uma estabilização e um recuo da inadimplência ao longo do segundo semestre deste ano. Em relação à economia brasileira, falamos agora de atividade, então para concluir, atividade e inflação. Elementos de sustentação da demanda presentes na economia brasileira, taxa de desemprego em nível historicamente baixo, economia continua gerando empregos formais, renda do trabalhador em ascensão, permanece em ascensão, massa salarial em expansão e crédito em crescimento moderado. Além disso, além desses elementos mais estruturais que estão ocorrendo na economia, nós temos alguns impulsos já contratados. Por exemplo, a política monetária. Como vossas excelências bem sabem, nós temos a oportunidade de sempre discutir aqui, tanto quando estávamos subindo os juros lá no início do ano passado, que a política monetária atua com defasagem. Também nesse momento de extensão da política monetária, ela atua com defasagem. Logo, nós ainda veremos sentir os efeitos da política monetária adotada nos últimos meses na economia brasileira ao longo dos próximos meses. A melhoria das condições de liquidez do sistema financeiro, também com... houve já a liberação de compulsórios ao longo dos últimos meses. Nós temos condições de liquidez mais amplas no momento. Isso também indica, é um impulso contratado que vai ser sentido na economia. Além da redução dos juros ao tomador, redução dos spreads para empresas e pessoas físicas. Então, isso já são impulsos contratados que serão mais sentidos ao longo do transcorrer desse segunda metade do ano. Então, só resumindo os elementos de sustentação da demanda presentes, nós temos aí no quadrante superior à esquerda a taxa de desemprego em níveis recordes de baixa no país, seguindo no sentido horário a criação de empregos formais no país. Nos últimos 12 meses, dado de abril, houve a criação de 1,4 milhão de postos de trabalho no Brasil. Seguindo no sentido horário, a massa salarial, o rendimento real tem crescido na faixa de 3% acumulado em 12 meses, entre abril de 2012 e abril de 2011. E isso desaguando numa massa salarial da economia que cresce, com o emprego crescendo, com o rendimento real crescendo, cresceu nos últimos 12 meses acumulado em torno de 5%. Então, isso é um fator de sustentação, eu já falei, vai ajudar a melhorar as condições do crédito, está sendo expandido na economia, mas certamente mais importante do que isso é um elemento de sustentação da demanda ao longo dos próximos meses e trimestres para o país. Nós vemos aí nos dados de uma proxy, um indicador de demanda, que são as vendas no varejo, tem um ritmo de expansão aí em torno de 7%, dependendo se considerarmos o comércio ampliado, que inclui a indústria automotiva e construção civil, 6,7% nos últimos 12 meses, e o comércio varejista sem esses dois setores, crescendo 7,5% nos últimos 12 meses, um crescimento importante e robusto. Condições de financiamento favoráveis, são as taxas de juros reais mais baixas. Estou pegando aqui uma taxa de um ano, swap de 360 dias, inflação período. Nós temos aí taxas de juros reais na economia bastante baixas comparados com o nosso histórico brasileiro. Esse é um dado... O Banco Central, no final do mês, no relatório de inflação, vai divulgar as novas projeções de inflação e de crescimento da economia brasileira para este ano. E o que eu peguei a trazer para vossas excelências hoje foi a pesquisa Focus, o acumulado aí da variação à frente. Então, nós vemos uma aceleração desse crescimento já em direção no segundo semestre, final do ano, e no ano de 2013, no início, no primeiro semestre de 2013. Então, essa é a previsão do mercado em relação à evolução da economia brasileira. Naturalmente, há todos aqueles fatores de sustentação da demanda, todos os impulsos que estão aí, que ainda não tiveram seu efeito sentido plenamente na economia brasileira, tudo isso é militando no sentido de uma aceleração do crescimento. O mercado, não é o Banco Central que está dizendo nesse gráfico, mas o mercado está esperando uma evolução mais forte da economia brasileira ao longo dos próximos trimestres. Em relação à inflação, então, depois daquele pico do terceiro trimestre do ano passado, certo? Onde eu trouxe aqui para vossas excelências os indicadores de preço ao consumidor. Então, o IPCA 15, IPCA, INPC, IPC da FIPE e o IPC da Fundação Getúlio Vargas. O que nós vemos é uma dinâmica parecida, alguns um pouco na frente. O IPC da FIPE, por exemplo, já foi abaixo, inclusive, do 4,5%, que é a nossa meta de inflação, mas não para o IPCA da FIP, para o IPCA. E o IPCA, no dado de maio, atingiu o nível de em torno de 5,499, na última leitura do mês de maio, acumulado em 12 meses. Né? Então, nós temos, justamente, nós tivemos a oportunidade de várias ocasiões ao longo de 2011 discutir nesta comissão, onde nós apontávamos para um recuo da inflação acumulada em 2 meses a partir de outubro do ano 2011, e é o que vem ocorrendo desde então. Se nós olharmos desde o pico lá de 7,33 para o IPCA 4,99, já é uma queda de 2,34, 35 pontos de percentagem nesse período de tempo. Ou seja, é um recuo importante, isso tem ajudado, entre outras coisas, a preservar a renda real do trabalhador e dar sustentação para a economia brasileira ao longo do período, nos próximos meses. Em relação ao preço do serviço, algo que nós sempre debatemos nesta comissão, os serviços evoluem com um acumulado de 12 meses mais elevado, está na faixa de 7,59, como está demonstrado aí no gráfico. O IPCA sem serviços estaria aí na faixa de 3,85. Serviços, em geral, crescem acima da inflação cheia em qualquer economia. No caso do Brasil, nos últimos tempos, tem sido um pouco mais intenso esse processo, particularmente pelo fato de que nós, no Brasil, incluímos aí 40 milhões de brasileiros da classe média, essa classe média que emergiu, que demanda produtos e serviços. Serviços, como não comercializáveis, sofrem um impacto maior desse aumento, dessa pressão de demanda. Mas que nós vemos ali na ponta que mesmo os serviços já começam a recuar. Inflação, que nós vínhamos dizendo que isso ocorreria, e temos visto um recuo da inflação de serviços nos dados mais recentes. Os núcleos da inflação, ou seja, retirando os dados mais voláteis da inflação, olhando para aquilo que seria mais estável nos preços, também mostra essa mesma trajetória, ou seja, depois do pico lá do terceiro trimestre, a inflação recuando nessa medida que é mais estável. Ela continua aí nesse processo de recuo para níveis mais próximos da meta de inflação de 4,5%. Em relação aos dados de projeção de inflação extraído dos instrumentos de mercado, que nós vimos a inflação implícita num título do Tesouro brasileiro chamado NTN-B, que paga basicamente a correção da inflação mais um juro real. Quando comparado com o título de prazo equivalente, que paga juro nominal, nós conseguimos extrair a expectativa de inflação embutida nos instrumentos financeiros. E o que demonstra na linha azul, por exemplo, é uma convergência já a inflação implícita na NTN-B brasileira já está abaixo do 4,5%, ou seja, demonstrando que o mercado está, de fato, acreditando na convergência da inflação para a meta de 2012. 2013 há um recuo, mas ainda está em níveis mais elevados do que o centro da meta de inflação. Expectativas de mercado, também nós vimos nessa linha azul um recuo das expectativas de mercado medidas pelo Focus, é uma pesquisa que o Banco Central faz junto a analistas de mercado. Nós vemos na linha azul, depois de um pico de 5,60 para a inflação em 2012, ela já recua para em torno de 5%, 5,03 na última leitura que temos aí da segunda-feira. Linha vermelha, houve uma correção para cima. O mercado espera aí em torno de 5,60. Inflação em 2013. Nós esperamos, o Banco Central, que esse processo seja revisto ao longo dos próximos meses com os resultados de inflação. Bem, essa trajetória da inflação medida pelo IPCA, na linha verde, a nossa projeção, a projeção do Banco Central do relatório de inflação de março, como eu mencionei, agora no final deste mês, vamos atualizar essas projeções e teremos um novo gráfico de projeção do Banco Central para a inflação à frente.